Confidência. Prosa de Mulher. Apresentação Débora Rajão.
Muito bem, hoje a gente vai conversar aqui sobre o empreendedorismo feminino, protagonismo feminino, que cresce consideravelmente no Brasil, né? Nos últimos anos. A gente tem visto este crescimento e é um dos motivos principais para isso, deve-se justamente ao empoderamento feminino e à união de mulheres que se fortalecem todos os dias. E a gente vai falar então sobre um projeto que tem esse objetivo, né, de envolver mulheres voltadas aí para o empreendedorismo, que é o Elas por Elas. É um encontro, uma temporada que vai acontecer agora em 2020, desse encontro Elas por Elas. E para falar sobre este assunto, a gente vai conversar com a Lorena Metzger, que é formada em administração. Ela também possui em seu currículo participações em cursos, workshops, palestras. Ela atualmente é responsável pela área operacional e marketing da empresa Infovida, corretora de seguros e previdência privada, e é engajada no contexto de empoderamento feminino, também uma das idealizadoras e organizadoras do projeto Elas por Elas. Bem-vinda, tudo bem, Lorena?
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer receber você.
Prazer meu estar aqui.
Também com a gente a Débora Pinho Ferreira, que é mineira, técnica em edificações, ela é engenheira civil, pós-graduada em engenharia de produção civil, também pós-graduada em formação holística de base da Unipaz. E após mais de 20 anos de experiência na área comercial, ela chegou a ocupar o cargo de gerência em uma empresa fabricante de estruturas metálicas com mais de 2 mil funcionários. E aí a Débora, ela também se tornou coach. Ela passou a atuar na área de desenvolvimento pessoal. Hoje ela é coach de carreira, de liderança, palestrante e também ministra cursos e treinamentos em empresas. E assim, a Débora também hoje é terapeuta, teta healing e mãe. Bem-vinda, Débora Pinho. Prazer receber você. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada.
Prazer é nosso. Eu que agradeço, tá? A Débora, gente, ela é minha colega. A gente faz junto o curso de formação holística de base da Unipaz. A gente estamos formando. E ontem a gente falou aqui sobre a Unipaz no Consciência para a Paz, no lançamento do nosso quadro, Débora.
Maravilha!
Muito bom,
é uma,
né?
Honra estar aqui com
você. E foi assim, quando ela não sabia que ela vinha para o meu programa, e eu também não sabia que ela viria.
Surpresa boa,
uma
né?
Surpresa
Débora?
Boa, né? A gente já estava combinando de você vir aqui mesmo falar sobre o seu trabalho.
Que bom que deu certo.
É, muito bom. Então, a Lorena, ela é filha, gente, da Maria Inês. A Maria Inês Prazeres, ela está vindo, né? Deve estar agarrada aí no trânsito. Ela deve participar também. E ela que criou esse projeto Elas por Elas. E a Lorena é filha dela. Então, enquanto a Maria Inês não chega, a Lorena também pode falar pra gente sobre esse projeto, né, Maria Inês? Que é o Elas por Elas.
Isso mesmo.
Como é que surgiu a ideia? Vamos falar um pouquinho.
A nossa empresa é uma empresa familiar, né? Composta por mãe e filhas. É uma corretora de seguros de vida e previdência privada com mais de 20 anos de atuação no mercado, né? Então, nós somos, assim, adeptas ao movimento do empoderamento feminino, muito engajadas nesse contexto de sororidade, e a gente gostaria de estar participando de alguma forma desses encontros, desses eventos, dessas formações, né, de eventos de mulheres para ajudar e apoiar mulheres. E a gente pensou de que maneira a gente poderia fazer isso, né? Então, estudando a carteira da Infovida, né, da nossa corretora, a gente percebeu que mais de 70% dos nossos clientes são mulheres. E isso foi um ponto para a gente começar a pensar de que maneira a gente podia contribuir. Então, nós identificamos que no nosso negócio, 70% é composto por mulheres que têm a preocupação com contratação de seguro de vida, né, com extensão de proteção. Enquanto isso, em contrapartida, para investimento financeiro, a parte dos homens é fundamental, a participação deles é muito maior. Então, em contratação de previdência privada, investimento financeiro. E isso foi um termômetro para a gente, falando, bom, então nós temos que trabalhar nesse contexto, vamos assim, não inverter, mas informar as mulheres, né, mais sobre investimento financeiro, previdência privada, e também fazer um contexto assim, de engajamento real. E nós criamos o Elas por Elas, que é um encontro entre mulheres. O objetivo do Elas por Elas é formar grupos, né, entre mulheres reunidas para discutir um assunto que seja relevante para as mulheres e também nesse assunto passar importância sobre investimentos, sobre previdência privada e seguro. Esse foi o intuito do nosso...
Quando é que vocês criaram esse projeto? Que agora é uma, tem uma nova temporada, mas ele já existia.
Exatamente. Uhum. Até sair mesmo do papel e tomar o corpo físico, né? Foi mais de um ano e meio que a gente ficou estudando de que maneira a gente poderia atuar nesse cenário. E no final do ano passado, em outubro, a gente iniciou com os encontros. Já foram 7 encontros em 2018.
São vários encontros ao longo do ano,
exatamente.
Isso?
Os encontros, eles funcionam como um workshop, uma palestra, né? A gente combina um local, convida um palestrante, que são pessoas que têm know-how para passar alguma informação relevante para as mulheres, né? Eu digo para as mulheres, eu estou focando muito nesse assunto, mas, na verdade, não, a gente não exclui a participação de homens, não.
Sim.
Mas o objetivo do Elas por Elas é trazer mesmo essa sororidade, esse engajamento entre mulheres. Então, a gente convida um profissional, alguém que seja de destaque, como a Débora Pinho, na área dela, para trazer essa informação e conhecimento para esse público. Convidamos as mulheres a participar e transformamos isso num workshop, numa palestra. Então, nós já estamos, graças a Deus, assim, com 7 encontros de sucesso e com a agenda aí de 2020.
Pois é, e nessa agenda está a Débora Pinho,
exato.
É isso? Palestrante. Débora, conta para gente um pouquinho aí. Você vai participar do Elas por Elas? É a primeira vez que você
vai fazer uma palestra?
E aí, o que você vai falar para essas mulheres lá nesse encontro?
Eu fui convidada para falar de transição de carreira. E eu sou um exemplo vivo,
pois é, então,
né,
conta um pouquinho como é que foi o seu processo para os nossos ouvintes.
Ai, Débora, foi um processo diferente do que eu hoje recomendo.
É, conta para mim.
Porque eu rompi com a engenharia depois de 20 anos, né, trabalhando na área comercial da engenharia. E eu rompi sem muito planejamento. Eu fui surpreendida pela crise, né, no setor da engenharia. Eu já estava fazendo diversos treinamentos, né, na área de desenvolvimento pessoal. Eu já estava me encantando por essa área, mas eu não imaginava que seria uma coisa tão imediata. E quando eu me vi numa situação mais complicada na engenharia, né, as indústrias fechando... as obras aí reduzindo, né, a quantidade de obras, eu resolvi empreender nessa área do desenvolvimento pessoal.
Certo.
Foi muito sofrido, né, porque você sair de um patamar onde eu tinha um cargo de gerência, um bom salário, para começar do zero, né, depois de 20 anos, falar que foi fácil não foi, não.
É, então, foi difícil,
hoje,
Débora.
Foi sim. Hoje, o que eu recomendo é que essa transição seja mais programada, sabe, que não seja feita como
foi meio atabalhoado? Tipo,
foi
assim, você chutou o balde,
chutei
isso?
Chutei o balde.
E você estava cansada, estressada?
Na verdade, foi uma somatória, né? De várias
Sim.
coisas. Eu queria ficar mais com meu filho, né? Que eu trabalhava... A engenharia é assim, não permite flexibilidade, não permite meio turno, né? Um horário parcial, horário integral. Então, eu trabalhava muitas horas por dia, viajava muito, porque como eu era da área de vendas, né? A área comercial exigia de mim... muitas viagens. Então, hoje meu filho tá com 8 anos, mas na época ele era pequeno, né? Então, eu queria estar mais perto dele. Então, eu me separei, eu estar sozinha. Eu morei 10 anos em São Paulo, então eu estava sozinha numa cidade onde eu não tinha ninguém. Então, sabe, foi uma somatória de coisas que realmente eu não sentia mais vontade de estar naquilo ali, que era engenharia. E tinha outra coisa que é o que me estimulava, que era o que me motivava. Então, até pessoalmente, eu precisava de algo que brilhasse meus olhos. Eu estava vivendo um momento pessoal muito complicado. E aí, eu busquei no profissional esse alívio, sabe? Alguma coisa que fizesse meu estômago ter borboletas de novo. E foi
vontade,
no profissional.
Vontade, né? De correr, de estar ali fazendo alguma coisa
exatamente.
Legal. Trabalhando, né?
Exatamente. Foi...
sair feliz pro trabalho.
Exato. E foi nessa área do desenvolvimento pessoal. Então, eu brinco...
Aí você buscou, assim...
Eu brinco que isso me salvou.
Sim.
Porque eu tava realmente muito mal pessoalmente. Então, o trabalho me salvou, né? Eu busquei no trabalho algo que me realizasse.
E aí, o que você fez? Você saiu primeiro do trabalho para depois buscar?
Não.
Você se preparou?
Eu já vinha num processo de fazer vários cursos, né? De estar me preparando. Mas eu, naquela época, tive uma ideia de fazer um treinamento online, sabe? E eu não tinha visibilidade nas redes sociais, eu não tinha... Na verdade, eu não estava pronta para um curso online. Então, eu tentei empreender com esse curso, eu fiquei 6 meses batalhando, eu não tive nenhum cliente, Débora.
Ah, mas isso acontece, né?
Acontece, né? Então,
quem não arrisca, não petisca.
Exatamente.
Né? Você tentou, pelo menos.
Eu tentei. Então, é isso, né, é o que eu
isso
falo,
é legal.
Que faltou planejamento, porque eu precisava ter um engajamento maior nas redes sociais, e também me fazer conhecida nessa área de desenvolvimento pessoal antes de me jogar de cabeça como minha ocupação principal.
Uhum. E aí você foi, e aí hoje você faz palestras e a gente, né?
Na verdade,
você vai
hoje
falar sobre o quê nessa palestra?
Sobre transição de carreira.
Sim.
Né? O foco vai ser transição de carreira.
A sua história é um exemplo, né? De como deve ser feita uma transição de carreira.
Na verdade,
como
não
deve
ser feita, né? Hoje eu atuo como coach de carreira. Dou treinamentos em empresas, diversas empresas, né? Na área de negociação, liderança, comunicação, inteligência emocional. Já trabalhei aí com diversos temas, tanto em treinamentos quanto em palestras.
Bacana. Então, agora a gente vai apresentar para os ouvintes a Maria Inês Prazeres, que é empreendedora. Ela conquistou diversos negócios comerciais no ramo alimentício, estética corporal. Bem-vinda, Maria Inês. Tudo bem?
Boa tarde, Débora. Tudo bem? Obrigada
prazer
pela oportunidade
de estar
aqui.
Tá?
O prazer é todo meu.
E ela, gente, que é a criadora aí desse projeto, idealizadora do encontro, né? Elas por Elas, não é isso, Marina?
Exatamente,
Ela é a mãe da Lorena.
Da Lorena. A Lorena que é a culpada.
Por quê? Me conta.
É o seguinte, eu trabalho na área de... Hoje, eu tenho uma empresa, né? Dentro da área de seguro e previdência privada.
Sim.
E a Lorena, desde criança, praticamente, já tem 20 anos, né, que ela trabalha comigo. E a gente, nós chegamos num ponto, assim, que, vamos dizer, bastante estável. E financeiramente, bom, eu posso falar, e eu me encontrava numa zona de conforto. E a Lorena é inquieta, ela não aceita. Ela fala, mãe, você tem muito a fazer nessa vida para ficar, assim, profissionalmente, né? Porque eu tenho atividade... corro, nado, mas assim, profissionalmente, ela falava, você precisa de fazer algo mais, né?
Uhum.
Bom, e ela sempre me falando, vinha me convidando para ir nos encontros, né, de empoderamento, e eu sempre assim, né, fugindo. Mas teve um dia que eu fui, e para minha surpresa, eu me apaixonei. Eu fiquei assim, gente, eu não sabia que as mulheres precisam tanto
disso, né?
Aí eu falei assim, Lorena, vamos pensar. E aí começou. Então, por isso que eu falo que ela que é dona do negócio. Ela que...
Ela que te motivou,
sim,
né?
Sim, ela
a que... A correr atrás, assim, para fazer algo mais, né?
E aí eu percebi que eu podia fazer. Que realmente eu estava na zona de conforto. E, assim, graças a Deus, continuo trabalhando, né? Eu trabalho nessa de seguros, como eu disse. Eu rodo o estado de Minas, eu falo que eu sou do trecho. Eu trabalho em mais de 40 cidades.
É mesmo? E você vai pessoalmente?
Vou toda a vida.
Olha que interessante. Dirigindo.
Eu precisei de trabalhar muito, assim mais intenso, né?
Ainda hoje você faz isso?
Faço um roteiro aqui do sul de Minas.
Gosta do que faz também?
Amo.
Então é por
então,
isso, assim, né, Débora? Não é ela, a Lorena?
A Lorena queria que eu conquistasse mais, mas na verdade eu percebi que ela queria que eu, assim, compartilhasse um pouco da minha experiência, da minha vida, né, para as mulheres. E eu me apaixonei. E é surpreendente, sabe? Eu nunca havia tido tempo nem vontade de falar da minha vida, não que seja ruim, mas eu nunca achei que era interessante. E num dos encontros, eu falei algo assim, né, um pouquinho da minha história, e emocionei muitas pessoas, sabe? Chegaram assim, mulheres me agradecendo, falando que...
Que parte é essa da sua história que emociona as pessoas?
Olha, minha história é intensa, mas assim, eu me separei muito cedo, né, com 4 baixinhas.
Você tinha 4 filhas?
2 com 5 anos, a Lorena com 3 e um bebê de 7 meses.
Nossa, que coragem.
Mas
e aí?
Mais do que coragem, era necessidade. Eu tinha uma vida assim... não tenho vergonha de falar, né? A gente sofria de violência doméstica mesmo.
Sim.
E o pai bateu uma vez, na segunda eu falei, não vai bater.
Não,
aí,
a segunda não bate, né?
Aí eu fugi de casa. Peguei as meninas, saí correndo pela rua fora e pronto. Então, quando você fala... coragem, foi difícil? Eu falei, não. Difícil era a vida que a gente tinha. Então,
sim, lógico. É porque eu não sabia, por isso que eu falei coragem, assim, né? Mas aí a gente entende também.
Então, assim, isso é rico.
É,
sabe?
Rico demais.
E consegui, né, com trabalho.
E aí, depois que você saiu correndo de casa com as quatro, que foi?
Eu fui atrás da minha mãe, pedi ajuda, fiquei lá um pouquinho, uns dias. Aí eu comecei a fazer comida no fundo da garagem dela, marmitex. Dali um pouquinho eu já estava com um restaurante, casa do rádio, construí minha casa, eduquei minhas meninas. E fui empreendendo. Fui para o ramo de panificação, não me dei bem. Estética é onde que eu amo. Então, assim, tem um bagagem, muita história para contar.
Tem muita história para compartilhar. Pode se fazer palestra também, né, Débora?
Não é? Nem precisa de mim.
Não, mas quanto mais, melhor.
E aí é interessante, sabe, que a partir de então, quando nós surgimos com esse
projeto.
Com um projeto, nós precisávamos de alguma ajuda financeira. E nos envolvemos novamente com a empresa, a Infovida, que é a nossa corretora, que está patrocinando, apoiando. E com isso, nosso relacionamento, buscamos também outras pessoas. Está aqui a Débora, a Débora Pinho, coincidentemente, seu nome. E a Rita, da Climep, da clínica de vacinas, Climep. É outra também engajada, que está nos ajudando. Semana passada, ela nos forneceu uma vacina anti... meningite B, que não é, ela não é disponível pelo SUS. E nós fizemos um sorteio, foi maravilhoso, muitas pessoas participaram. E foi tão encantador que ela quer dar a segunda dose. Então tá aí, gente, a Climep é nossa parceira também de...
Bacana.
Isso, assim, com amor, sabe? Nada financeiro, não tem nada financeiro.
E aí, como é que ocorrem esses... Lorena vai falar um pouquinho pra gente. Esses encontros, eles são... qual periodicidade?
Então, a gente tem uma agenda fechada agora, né, até abril, estamos concluindo a de maio. Na verdade, não tem uma periodicidade certa, né, vai de acordo muito com a disponibilidade do palestrante. A nossa intenção era, a princípio, fazer semanalmente ou quinzenalmente, né, mas aí depende muito da disponibilidade desse profissional que a gente convida, né, para fazer. Igual minha mãe diz, não envolve questão financeira, até agradeço aqui a oportunidade de agradecer a Débora por ter... concordado, ter aceito o convite, por amor mesmo, por ajudar a causa, por entender como a pessoa contribui, né, nesse contexto mesmo entre as mulheres. Então, a gente faz o convite para o palestrante e depois é o nosso compromisso, né? Por exemplo, o meu como organizadora do projeto é organizar o local do evento e organizar a distribuição, a publicidade, né, do evento, para trazer o retorno. E, por exemplo, o workshop que vai acontecer próximo vai ser na Marcenaria Utópica. Também foi uma...
O próximo
gentileza.
Vai ser lá.
Exatamente.
É que você vai participar, Débora?
Ela não vai participar do próximo, mas está na agenda, né? Nós vamos colocar a data certinha, mas o dela também será lá. E é um espaço cedido pela Toninha, que é a dona da Utópica. Então, também a mulher entrou no projeto, abraçou a causa, nos forneceu o espaço, cedeu. Então, assim, tudo que a gente faz não tem um lado financeiro, não. É nesse contexto mesmo de trazer a realidade. Mulheres apoiando mulheres, passando informações, né? Tentando empoderar e fortalecer de alguma forma.
Bacana. E aí você vai, em qual data, Débora?
Bom, nós estamos para definir para maio, né? Porque algumas questões têm alterado essa questão da data. A primeira foi a questão da chuva, né? Nós passamos por um período bem complicado aqui em Belo Horizonte, eles estão passando, né, decorrente da chuva, então tivemos que remanejar a agenda. E a segunda questão também, essa do coronavírus, então assim... não fazendo alarde, mas a gente ainda tem adequando a questão da agenda, mas da Débora, vai ser em maio. As datas certinhas é bem possível acompanhar nas nossas redes sociais. Então, as pessoas que quiserem, né, tiver interesse.
Depois a gente fala mais aí, coloca o endereço e tudo, né, na virtual. Porque agora a gente vai fazer um intervalo e a gente vai atender o pedido musical de quem que foi que escolheu Maria, hein? Ah, é a Maria, a Inês, né, Maria Inês? Então, por que você escolheu essa música?
Olha, ela representa as mulheres, eu acho, assim, é força, né? Ela fala tudo. A Maria pela simplicidade, a Maria pela numerosidade. E também a questão um pouco mística, né? Santo. Então, é uma música linda, uma melodia maravilhosa que o Milton Nascimento nos proporciona aí com aquela voz também.
Olha, eu gostei dessa escolha. Minha mãe é Maria e minhas duas avós Maria.
Tá vendo? Então, Maria. Então, a gente ouve agora com Milton Nascimento o pedido da Maria Inês.
Maria, um dom, uma certa magia, uma força. qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura a dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Confidência Prosa de Mulher.
Estamos de volta com o nosso Prosa de Mulher. Hoje a gente está falando aqui especialmente sobre o projeto Elas por Elas, que é um projeto voltado para incentivar mulheres com relação ao empreendedorismo, a buscarem, né, suas carreiras, né, investirem nas carreiras, naquilo que amam. E a gente está recebendo aqui a Maria Inês Prazeres, que é a idealizadora do projeto Elas por Elas, também a Lorena Metzger, que também é uma das fundadoras também, né, do projeto, junto com a mãe dela, que é a Maria Inês. Então, são as duas. E a Débora Pinho Ferreira, que é palestrante, coach de carreiras, e entre outras coisas, né, Débora Pinho?
Isso mesmo.
A Débora é engenheira que largou, como se diz, chutou o balde para se tornar hoje uma palestrante, né, coach de carreiras. E aí, Débora, como é que é esse trabalho seu, assim, como coach de carreiras? Como que você, como você orienta as pessoas?
Bom, o trabalho do coach, ele é um trabalho que tem um período, né, que ele acontece geralmente 10 encontros, e nesses encontros a gente trabalha primeiro o autoconhecimento, né? Eu faço várias perguntas, eu trabalho com várias ferramentas também, né? Mas o foco são perguntas para a pessoa ir se conhecendo, né? Ela também faz entrevistas com pessoas próximas a ela para ver como que ela é observada, como ela é vista pelos outros. A partir daí, a gente define metas, né, metas para várias áreas. Geralmente, a gente trabalha área profissional. Meu foco é o coach profissional. E um plano de ação, né? Então, a gente passa por essas três etapas: autoconhecimento, metas e plano de ação. Então, a pessoa sai desses 10 encontros sabendo quem é ela, o que ela quer e o que ela precisa fazer para alcançar os objetivos dela.
Uhum. E você percebe que tem mais pessoas hoje em dia mudando de profissão, buscando, né, fazer aquilo que realmente é a profissão da alma. Você tem percebido isso?
Fala-se mais sobre propósito hoje, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, primeiro que eu não fiz nada de orientação vocacional. Segundo que eu não falava nada de propósito, né? O que eu tenho, né, por propósito, assim?
A gente não tinha muita essa consciência,
não,
quando é mais novo, né?
Não, então...
De escolher a questão da alma.
O que eu falo muito é que cada um de nós, o Prem Baba fala muito disso, cada um de nós vem com uma sementinha que é única. São os nossos dons e talentos. E isso a gente tem que colocar a serviço do mundo, né? A gente tem que trazer esses dons, esses talentos.
Nós temos uma missão, né?
Temos. E não saber qual a nossa missão é um problema.
E aí você vai falar sobre isso no dia do projeto Elas por Elas?
Também, né? Quando eu falo de carreira, de transição de carreira, claro que eu tenho que falar de propósito, claro que eu tenho que falar de identificação de dons e talentos, né? Eu não poderia falar de uma transição sem falar de propósito e planejamento.
Uhum. Você faz palestras sobre temas variados?
Temas variados, né? Gestão do tempo, foco em produtividade, negociação, accountability, que é mais próximo, seria autorresponsabilidade, autossabotagem, inteligência emocional. São diversos temas que eu já dei palestras a respeito. Eu gosto muito, meu predileto é gestão do tempo, eu adoro.
Uhum. Que interessante, né? A gente precisa realmente aprender a gerir o nosso tempo. Sim. E qual que é a dica para as pessoas conseguirem fazer tudo que tem que fazer, sem estresse, né, gente? Porque não pode estressar, né? Mas, assim, conseguir fazer tudo gerenciando o tempo. Qual que é a dica principal, hein?
Equilíbrio. Porque a gente tem várias áreas na nossa vida. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, né? Eu tenho vários papéis, eu sou profissional. E eu tenho que equilibrar os pratinhos, não tem jeito. Eu tô ali equilibrando todos esses papéis... E tenho que, de certa forma, dar conta de ser feliz em cada um desses papéis, não é? Eu não estou aqui pregando nenhuma bandeira de que você tem que ser melhor em tudo, não. Eu acho que você tem que ser feliz em cada um desses papéis. Essa é a minha bandeira.
Uhum.
Né? E cada um tem uma forma de ser feliz em cada um dos papéis. E é isso que a gente explora no coaching, é isso que eu trabalho muito nas palestras, né? De você olhar para dentro e identificar o que te faz feliz.
Bacana. Então a gente vai aproveitar que você está falando e a gente vai atender já o seu pedido musical. Você que quer ouvir 14B, Sonhando o Futuro.
Sonhando o Futuro.
Por que que você escolheu essa música?
Primeiro que essa música fala de futuro, né? E como a gente está falando aqui de transição de carreira, eu acho que é uma boa temática. E é uma música que sempre me acompanhou. Eu acho linda, né? Eu acho muito bacana essa música.
Então vamos ouvindo 14 Bis, Sonhando o Futuro, pedido da Débora Pinto.
Multiplicar três. Eu nunca imaginei a gente assim. não podemos duvidar de nós, nem vivermos sós. A nossa estrela vai brilhar na correnteza te encontrar e navegar na imensidão. Me leva pra onde você for.
É isso, estamos de volta aqui com Prosa de Mulher, depois de ouvir Sonhando o Futuro, pedido aí da Débora Pinho. E aí, de volta aqui com Prosa, recebendo a Marinês Prazeres, a Débora Pinho, que é coach, a Marinês e a Lorena Metzger, mãe e filha, que criaram o projeto Elas por Elas. E aí, vocês vão fazer a próxima evento, Elas por Elas, esse encontro? O tema vai ser educação financeira, é isso, Marinês?
Exatamente.
E por que vocês escolheram esse tema?
Olha, é uma demanda, porque nós trabalhamos muito com pessoas que de alguma forma têm um negócio, né? Ou seja, uma coisa simples ou algo mais avançado. Enfim, para as mulheres empreendedoras, principalmente, né? Que estão começando aí, que têm necessidade de fazer investimentos, de buscar recursos. Esse é um ponto. Mas aí nós expandimos um pouco mais, né? Com a presença do Silvio Azevedo, que ele é um educador financeiro. Ele chegou num momento crucial, embora a gente não previa, mas hoje as pessoas querem saber o que fazer com o dinheiro, né? Se aplica na bolsa, se aplica
na
renda fixa.
Pois é, está uma situação complicada agora, né?
Eu falo que a gente está no tempo do urso, a gente tem que hibernar. Né? Quem ganhou muito dinheiro, guarda e deixa quietinho lá. Quem não ganhou, não se preocupa que não é hora de ganhar.
Não é hora de ganhar nem de tirar também?
Nem de tirar. A minha sugestão é essa, né? Vamos esperar.
Espera com calma, né?
O mundo todo está apreensivo. Então, eu acho assim, eu tenho certeza que este momento lá com o Silvio, ele vai esclarecer para muitas pessoas, né? Como agir nesse momento. A gente escuta, vocês todas nos participam, nos ajudam muito, né? Na mídia, falando. Mas uma coisa você fala, ver ao vivo alguém, né? Que lida
poder tirar
com isso.
Dúvidas também ali, né?
Exatamente. Então, assim, a palestra dele, ela promete. Vai ser do dia 19 lá na Utópica.
Uhum.
Certo?
Que legal. Ele vai falar, então, sobre educação financeira.
É. Ele vai abranger um pouco mais da educação financeira, falando do momento também.
Sim. E vocês escolhem os temas, né? De acordo com qual? Vocês analisam antes?
Ah, sim.
Com qual perspectiva que
a
vocês avaliam?
A gente faz
avaliam?
Enquetes, né? Lá no Instagram.
Vocês têm uma rede social, não é isso?
Tem. É Encontro Elas por Elas. E também, né, dos meus clientes, eu peço ajuda.
Uhum, para sugestões.
Sugestões.
Né?
Então, assim, a gente busca temas variados que possam agregar algo para o gênero feminino, né, como maternidade.
Uhum.
Né?
E vocês incentivam esse empreendedorismo, né?
Ah,
e
sim. Também. Eu, por exemplo, eu tenho o empreendedorismo assim, no meu DNA.
É,
né?
Verdade.
É nato.
A pessoa
então,
também tem que nascer para isso, não tem, gente?
Mas tem um esforço. Você pode e outra, né? Parcerias.
Mas, tá, vocês acham que esse momento para empreender no Brasil
pra mulher,
tá complicado?
Sim.
Não, tá bom.
Para mulher, sim. Porque é uma forma dela trabalhar e também ter tempo para ficar com o filho. Né? A mulher, ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, empreender também já é algo, né, que é simples, é fácil às vezes.
E hoje em dia, gente, não sei se vocês concordam, as pessoas também estão empreendendo, às vezes, até dentro de casa, não é isso?
Sim, e agora mais ainda, né, com essa corona. E aí as pessoas vão ficar mais na residência, mas não vai deixar de trabalhar, né? E principalmente quem é produtivo, ela vai arrumar uma forma, não é isso?
Sim. E aí, Débora Pinho?
Ah, eu estou empreendendo.
Você incentiva as pessoas também a empreenderem?
Ah, incentivo.
Porque você pode dizer que você é uma empreendedora também. Porque você largou uma carreira onde você tinha um salário e tudo e foi empreender.
Na verdade, eu sou muito adepta da diversificação.
Uhum.
Né? Por anos, eu estive no mundo corporativo, de ficar anos ali na mesma empresa, de fazer carreira. Hoje eu sou adepta da diversificação. Então, além de ter esse meu trabalho na área de desenvolvimento pessoal, eu também distribuo, eu sou uma distribuidora de produtos ligados à alimentação saudável.
Uhum.
Né? Então, hoje eu não coloco todos os meus ovos na mesma caixinha, não.
Você faz várias coisas, tá?
Né? Não, hoje eu estou nesses dois projetos. Né? Então, se o mercado não responde bem, eu tenho outro que me sustenta, sabe? Então, eu vou ali também equilibrando esses dois projetos. E hoje eu falo muito disso, de diversificação.
Uhum. Dá essa dica também para as mulheres.
É, com certeza.
E você, Lorena, você está grávida, né? Isso. A Lorena está de quantos meses, Lorena?
6 meses.
6 meses. Isso. E aí você está esperando a Marina, né?
Exatamente. Eu tenho a Manuela, de 4 anos.
Você já tem uma filha?
Isso, tenho uma menina de 4 anos e estou num momento agora muito bonito, muito feliz, né? Na maternidade, com 6 meses. E é só aproveitar o link para falar disso um pouquinho. E o que é interessante? Nesse encontro entre mulheres, a gente se fortalece mesmo. É, nós tivemos na semana passada um encontro que foi sobre maternidade. E o quanto eu aprendi? Estou na segunda gestação, mas ainda tem muita coisa para aprender. E isso as mulheres trazem para os encontros, né? Trazem as suas experiências, trazem o seu know-how. E isso é o que a gente quer passar para outras mulheres. Então, eu tenho certeza que o evento da Débora vai ser muito, muito útil para aquelas mulheres que estão pensando em transição de carreira e também que querem empreender e que têm um pouco de insegurança, mas... Eu, assim, faço esse convite, vão aos encontros, vão aos eventos, eu tenho certeza que agrega muito valor.
Fechamos a data, né, Lorena?
Isso, exatamente.
Vou fechar a data aqui,
exato,
então. Olha,
vamos aqui.
Bom. Quando que
então,
vai ser, então,
vai ser no
da
dia
Débora?
16 de abril, uhum, às 19 horas, na Utópica Marcenaria.
Que fica na Raja?
Fica isso. Na Raja Cabalho, isso, uhum, mesmo. Aí, vou passar, né, no finalzinho do programa, o Instagram.
Já pode passar.
Posso passar?
Porque já está terminando.
Ah, então, ótimo. É, nas nossas redes sociais, né, para fazer a inscrição para os eventos, através do @ Encontro Elas por Elas. E também através do site da Infovida, nossa corretora, né? A iniciativa é dela dos eventos, mas você também pode fazer a inscrição lá, que é www.infovida.net/elasporelas. E tem o WhatsApp, que eu gostaria de deixar também, que é uma ferramenta hoje muito dinâmica e útil, que é 99947-7079.
E as pessoas têm que comprar um ingresso para ir? Onde que é?
Bom, com o ingresso é feito, a inscrição é feita através dessas plataformas que, sim, eu te passei, né? Todas elas. Tem um custo de R$25,00. Mas para aquelas pessoas que já foram nos encontros, não tem custo. Isso que é muito legal. Então, se você participa de um evento, você já está incluso no próximo aí, com essa participação.
Bom, bacana.
É um incentivo.
Incentivo, né? A Marinês, pode falar.
Sim, só concluindo, Lorena, essa questão financeira, na verdade, é porque é para as pessoas se comprometerem mais. Sim. Porque nossos eventos anteriores esgotavam e aí
as pessoas
não iam,
deixavam de...
tirava lugar de outro. Uhum. Então, isso aí é para pagar o coquetel.
Isso, tá? Mesmo, lógico.
As quintas-feiras, a primeira quinta-feira do mês, nós fazemos um encontro no bar da...
É simbólico, né?
Toda primeira quinta-feira do mês é um happy hour no bar...
Nicolau Bar.
É cedido também pelo Léo Paixão, não nos, uhum, cobra nada. E também é R$25,00. No entanto, é devolvido em consumação se a pessoa consumir.
Ah, que legal. Então, quer dizer, o propósito de vocês é ajudar.
Mais ainda, nós queremos com isso incentivar o maior número possível de brasileiras a fazer o seguro de vida. Por quê? Porque hoje as mulheres, elas têm, assim, são comprometidas com o orçamento doméstico. Então, na falta dela, isso pode vir a ser, sim, um caos, né?
É verdade.
Então, a gente tem esse propósito também.
Ah,
tá
legal. Então, vamos deixar o contato, Elas por Elas, você já falou, a Débora Pinha agora vai deixar
isso,
o contato dela.
Meu Instagram.
Para palestras.
Isso, meu Instagram
coach.
É deborapinho.dp.
Uhum.
É lá, quem quiser, tanto a parte de palestras, treinamentos em empresas ou coaching, pode me chamar no direct que eu respondo.
É no Instagram, né?
Instagram, deborapinho.dp.
Débora Pinho.
Pinho, P-I-N-H-O.
Uhum. Ponto P?
DP, de Débora Pinho mesmo.
Débora Pinho DP.
Isso, deborapinho.dp.
Ok. Débora, muito obrigada, prazer receber você também. Maria
obrigada.
Inês, prazer, isso também foi um prazer receber
prazer
você.
Prazer foi,
né?
Eu, muito
e aí
obrigada.
A gente vai encerrar, com o pedido musical da Lorena, olha só. Não, mas antes você pode fechar. Pode fechar, Marinês, que a gente já fala com a Débora.
Eu tenho que agradecer e falar que eu sou muito emocionada e agora eu me sinto mais mulher ainda, tá? Com a ajuda dessas mulheres aqui. Tudo
realizada, né, Marinês?
Sim, sim.
Bacana. Parabéns pela iniciativa,
muito obrigada,
viu?
Muito
bom.
Obrigada.
E aí, a Lorena?
Eu quero agradecer o espaço, né? Agradecer a oportunidade de estar vindo aqui falar do nosso projeto e de estar fazendo, expandindo esse convite aí a todas as mulheres.
Tá, obrigada, querida. A gente vai encerrar com o seu pedido. Você quer ouvir Marina com Gilberto Gil.
Exato.
Pra oferecer pra bebê.
Exato. Essa minha segunda gravidez é outra menina, Marina.
Ah, então tá ótimo. Obrigada.
Obrigada.
Muito sucesso, tudo de bom. Eu agradeço o Paulo César Furtado, operador de áudio responsável pelos trabalhos técnicos, o Vladimir Penido, que fez a nossa produção, e agradeço você que ficou sintonizado. Obrigada, tudo de bom, um beijo grande. Até amanhã, estaremos juntinhos aqui a partir das 2 pra gente fechar esta semana com chave de ouro e música. Valeu, beijão, até amanhã, tchau.
Música.